Eu faço cura. Eu nasci com dom.
Cunha Mirim, Pajé.
Eu tinha 17 anos quando eu recebi. Todos aprendizados. Minha mãe, ela era parteira, cuidava das parentes, cuidava dos curumim quando tinha problema de epilepsia.
As palavras em tupi iniciam um ritual na aldeia São Francisco. A voz é de uma adolescente, neta da pajé.
Eu sento com ela só, aí venho pra cá, explico pra ela como é. Porque um dia que Deus tupã me chamar, ela já fica no espaço. Cultura a gente não se enterra, a gente cultiva.
O fogo no centro da oca ilumina anciãs, jovens e crianças que dançam em círculo ao cair da tarde. Estamos na terra indígena São Miguel, no município de Bahia da Traição, uma das três que pertencem ao povo potiguara, no litoral norte da Paraíba. O nome Bahia da Traição lembra o primeiro contato entre a tripulação do navegador Américo Vespúcio e os potiguara, em 1501.
É quando eles vêm na praia.
Caboquinho, cacique da aldeia forte.
E manda dois mancebos para tentar uma aproximação com as pessoas que estão aqui. Eles não voltaram. E ele mandou o terceiro, que amordaça esse terceiro, já são as mulheres. Eles tentaram reação, mas aí eles foram frechados tudo, eles foram obrigados a voltar para a caravela dele. De lá, assim escreve Américo Vespúcio, eles viram uma grande fogueira. Então os potiguara eram canibais? Não. E os potiguara faziam justamente o antropofagismo, que era o ato de comer aquele indivíduo, porque comendo estaria também incorporando o poder e a força daquelas pessoas.
Eles se orgulham dos antepassados porque não se deixaram expulsar da terra, mas houve um custo.
Além do sangue derramado, perdemos essas lideranças todas, perdemos nosso território, porque o nosso território era do Rio Paraíba até Barra de Cunhaú.
Os potiguaras, eles têm um território demarcado que hoje está em torno de 34 mil hectares.
Professor Luzival Barcelos, pesquisador da UFPB.
Mas outrora, no século XIX, final do século XX, eram mais de 56 mil hectares. Então eles estão inclusive num processo de demarcação da última terra indígena que eles pleiteiam.
A perda da língua nativa também foi uma consequência. O tupi pronunciado pela adolescente na oca da pajé foi aprendido na escola.
Era uma escola municipal indígena.
Tamara Rodrigues, gestora escolar.
Onde a gente tem autonomia e a obrigação, enquanto professores, gestores, coordenadores indígenas, trabalhar a identidade do seu povo.
Eu tenho aula de educação física.
Lavínia Sabino, estudante.
De tupi, de inglês, português, matemática, geografia.
Vocês também aprendem coisas sobre lendas?
Sim, a Comadre Florzinha, a Mãe da Água, Pai do Mangue.
A educação indígena,
Pedro Lobo, doutorando em educação,
é a educação que é repassada para nós através da família. Enquanto que a educação escolar indígena é uma modalidade de ensino alicerçada em um novo paradigma educacional de respeito e valorização da diversidade cultural, de diálogo intercultural e afirmação da etnicidade.
Nas aldeias da Bahia da Traição, há 13 escolas indígenas municipais e uma estadual. Ou seja, é possível terminar o ensino médio por lá. Quase todos os professores são indígenas, jovens que saíram da aldeia rumo às universidades.
As instituições de ensino eram destinadas a uma elite social.
Fernanda Coqueijo, mestre em educação.
Abastada e branca, né? Prioritariamente. Só com a virada do milênio é que discussões em torno de ação afirmativa começou a se intensificar no Brasil, principalmente porque a gente participou da convenção da OIT, que foi em Genebra. A convenção foi em 89, mas o Brasil só ratificou no dia 19 de abril de 2004.
Muitos conseguiram fazer a graduação perto de casa. A Universidade Federal da Paraíba tem campus no litoral norte, a cerca de 30 quilômetros da Bahia da Traição.
Na região existem 32 aldeias potiguara.
Laura Helena, aluna da UFPB.
O campus de Mamanguape e Rio Tinto são os principais polos para essas pessoas terem a oportunidade de realizar uma graduação no ensino superior e sem a necessidade de se deslocarem várias horas para cidades mais distantes ou até mesmo se alojarem nessas cidades, ficando longe dos familiares, o que acaba diminuindo a possibilidade desses estudantes desistirem do curso.
Desde a virada do século, o número de indígenas no ensino superior no Brasil cresceu ano após ano, até 2018. Segundo o INEP, em 2010, eram pouco mais de 7 mil. Em 2018, passavam de 57.800. Mas em 2020, a quantidade de matriculados recuou para 47 mil. Mas os avanços durante esse período começam a fazer diferença. Dona Nancy representa um conhecimento que se propagou pelas gerações de potiguaras.
Fazia com a luz do candeeiro. O marido pegava o candeeirinho e eu pegava, parava o menino. Eu andava nas aldeias, eu ia a cavalo. Nessa época não tinha essas pontes, eu atravessava rio. Passava uma semana no meio do mundo, fazendo parque. Eu lembro que teve um dia que eu peguei 6 meninos.
Num dia só.
Ela é testemunha das mudanças.
Naquela época não tinha ninguém formado por aqui, era muito pouco. A professora vinha do sertão, vinha de fora para ensinar. Hoje tem enfermeira, hoje tem médico, hoje tem dentista, hoje tem um bocado de coisa, tudo índio.
Uma das potiguara que retornaram para a aldeia é Cida, sobrinha de Dona Nancy.
Hoje eu sou enfermeira, graças a ela, porque ela sempre me incentivou a estudar. Foi meu primeiro passo. Hoje eu continuo, sou parteira também, mas hoje eu já tenho essa educação mais ampla e unir a minha cultura com o que eu aprendi na faculdade, sem perder nossas raízes.
Reportagem, Herbert Araújo. A festa no campus do Litoral Norte da Universidade Federal da Paraíba é dos formandos. Indígenas do povo potiguara, eles recebem homenagens e carinho dos parentes e amigos. São dezenas, porque no território indígena, a coletividade é coisa que se vive. Todos, sem exceção, carregam um sem número de cores em colares, cocares e pinturas. Desde 2005, o campus, que fica próximo de 3 terras indígenas, tem sido um polo importante para a formação acadêmica do povo potiguara.
Eu, por exemplo,
Laura Helena, aluna da UFPB,
moro na aldeia Três Rios, que é localizada aqui em Marcação, e desde 2018 que eu vou no ônibus disponibilizado pela prefeitura para a Universidade do Campus de Mamanguape. E eu vou no turno da noite, já que o meu curso é secretariado executivo bilíngue e só é disponibilizado nesse horário. Então isso acaba me ajudando muito, porque se eu fosse pagar pelo transporte, sairia muito caro e dificultaria terminar a graduação.
Antes da chegada do campus,
Pedro Lobo, doutorando em educação.
Para termos acesso ao ensino superior, nós tínhamos que nos dirigir ao campus 1 da UFPB em João Pessoa, ou ao UEPB em Guarabira, ou na UVA, que era em Mamanguape, no caso do curso de pedagogia. Então, proporcionou aos nossos estudantes um quantitativo maior de cursos que não fossem só voltados também para a educação, mas para as diversas áreas do conhecimento.
Além da interiorização do ensino superior, a lei de cotas, que reserva vagas para indígenas no SISU e no PROUNI, melhorou o acesso.
Segunda questão é se são suficientes.
Fernanda Coqueijo, mestre em educação.
Não são. Mas a avaliação de toda e qualquer ação afirmativa, ela é uma etapa importante, né, para a compreensão de como os governos podem melhorar essas políticas.
Os potiguaras fizeram, a partir de 2008...
Professor Luzival Barcelos, pesquisador da UFPB.
Todo o ingresso no PROLINDE. PROLINDE é uma licenciatura intercultural indígena que saiu através de um edital do MEC para as universidades aderirem. Quem aderiu foi a UFCG. E tem mais de 40 potiguara que fizeram o PROLINDE.
Norte e Nordeste concentram o maior número de estudantes indígenas, com 56%. Depois vem o Sudeste, com 26%. O Centro-Oeste tem 9,5%. E o Sul, menos de 8%. O próprio INEP admite que os números são uma amostragem, já que quase 50% dos matriculados preferem não informar raça ou cor. Um estudo da pesquisadora e antropóloga Antonella Tassinari revela que 72% dos indígenas no ensino superior estão em instituições privadas.
É uma realidade para todo aluno brasileiro, não é um privilégio dos estudantes indígenas. Tem mais de 2 mil faculdades privadas, né? Tem 300 públicas e mais de 2 mil privadas. Então, é óbvio que o número de matrícula vai ser maior, tem uma expressividade maior, onde tem mais instituições, né?
No fim dos anos 2000, Porã Potiguara partiu da aldeia Alto do Tambá, na Baía da Traição, litoral norte da Paraíba. O destino foi Brasília, e lá, a UNB.
Eu fiquei sabendo do vestibular.
Porã Potiguara, engenheiro florestal.
Da Universidade de Brasília, que era um vestibular específico, que tinha um convênio junto com a FUNAI. Então aí eu vou com esse sonho de fazer as coisas políticas, um sonho de estudar o curso que eu sempre quis estudar, e com a possibilidade de ser a UNB. Até então eu não tinha ciência do que era a Universidade de Brasília. Depois de estar lá que eu me toquei, que eu fui aprendendo que a ditadura tem toda uma história de luta e tudo. E isso só ajudou ainda a tornar o sonho possível.
Certamente a experiência foi extraordinária e marcante, para o bem e para o mal.
Algumas pessoas nos viam com admiração, pô, vocês vieram da comunidade, estão aqui dando conta da UNB, né? Uma das melhores universidades do Brasil. Já outros já nos viam com um olhar mesmo aqui preconceituoso, né? Tipo, estão fazendo o que aqui? Aqui não é lugar de vocês, né? Pô, mas índio na universidade.
Mas os indígenas do litoral norte da Paraíba não precisaram ir tão longe de casa para sentir olhares estranhos sobre si.
Por eu ser indígena, eu não posso ter internet em casa, ter celular ou estar numa faculdade. A gente percebia que existia um preconceito, falta informação atualizada, né? Que nós estamos aqui, que nós sempre estivemos aqui e que nós, claro, nos adaptamos igual a qualquer outro povo. E que não vamos deixar de ser indígena por isso, né? A gente sempre fala, posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou.
Só que um povo que não se deixa vencer há mais de 500 anos, não se abate. As coisas melhoraram? Ainda não o suficiente.
Eu sinto falta de uma especialização voltada de maneira específica a nós, professores indígenas. Nós temos no território mais de 300 professores, cada um tem sua formação em determinadas áreas, como artes, ciências, biologia, matemática, mas eu me refiro a uma formação específica que venha dar esse embasamento teórico para a formação efetiva de nós, professores indígenas potiguara da Paraíba.
Pela primeira vez, o Brasil tem um ministério voltado para a população indígena, um olhar para o futuro, mas sem ilusões.
Tantas demandas reprimidas, tantas situações aí acumuladas.
Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas.
Que precisam ter continuidade, né? Eu consigo enxergar um futuro ainda de muita luta, de muita resistência, né? De muita luta por políticas públicas adequadas e suficientes dentro dos territórios.
Os potiguara receberam dos pais, dos avós, da comunidade, da universidade. Agora é tempo de retribuir e avançar.
Todo curso ele é importante, independente da área que você queira seguir. E a gente sabe, enquanto indígena, que a gente precisa voltar para o nosso povo. Que a gente possa conseguir deixar registrado nossos saberes tradicionais, nossa cultura, nossa fala. Que não fique só na oralidade, que a gente consiga escrever e transcrever isso para que outras gerações consigam ter mais acessibilidade.
Eu posso ser o advogado, jornalista, o médico sem deixar de ser indígena, né? Desde que eu saiba quem realmente sou. No final da década passada, a gente começou a ocupar alguns espaços da pós-graduação, mas a gente tem que avançar mais para, de fato, a gente começar a pensar a pesquisa e, quem sabe, não pensar no ensino superior indígena, porque é um sonho do movimento também que a gente consiga um dia ter uma universidade indígena no Brasil, assim como o México tem, assim como a Noruega tem. Essa próxima geração vai dar continuidade a isso, se a gente não conseguir fazer.
Reportagem, Herbert Araújo.